esta família é muito unida e também muito oriçada.
Tem gente querendo me demitir, né? Vai embora. Como é que faz uma coisa dessa? Queridos, estamos falando de família, certo? Se você tem mais de 30 anos, quantos tem mais de 30 anos aqui? Conhece essa música, né? Não me engana, que eu sei que você assistia. Família. Gente, família, de modo geral, tá? É complicado, certo? Quantas famílias perfeitas temos presentes hoje aqui? Pode levantar a mão. Ó, ninguém, né? Se levantar a perfeita... Família é complicado. E hoje nós vamos falar de uma família que parece superar todos os níveis de complicação. Se você achava que a tua família é complicada, talvez hoje você vai ver, tem gente pior. E olha que nós não vamos falar de todas as situações, vamos apenas dar um sobrevoo, vamos falar de algumas poucas situações. Você encontra a história toda, se você quiser ler lá depois, em Gênesis, capítulo 11 ao capítulo 25. Não vamos ler tudo, fica tranquilo, tá? Nós vamos falar de uma família imperfeita, mas que foi chamada pelo Senhor para fazer diferença. E eu quero hoje ajudar você a caminhar com essa família, olhar para as suas fragilidades, olhar para os seus pecados, para as qualidades também, para que a gente possa entender o que Deus pode fazer com um monte de cacos. Talvez você sinta que a tua família, ela não tem mais esperança. Você olha para a sua família assim, não, minha família não é tão bacana. Ela está meio quebrada. E aí, de repente, divórcio. Quebrou. Aí, de repente, doença. Aí, de repente, uma vida longe de Deus. O filho escolhe para longe. Cacos. Será que tem esperança para esses cacos? Dá para fazer alguma coisa com isso aqui? Ou realmente é só jogar no lixo? Talvez a tua família, você chegou hoje aqui e você sente que a tua família é caco, que não presta para nada. Está na hora de jogar no lixo. Será que Deus pode fazer alguma coisa? Talvez você tenha tido uma família linda e hoje o que você vê são só cacos. Será que nós podemos ter esperança para as nossas famílias? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que Deus é um especialista em transformar cacos em uma bela obra de arte. Foi assim desde o início. Apesar das nossas famílias imperfeitas, nós temos um Deus que manifesta a sua graça perfeita. E é por isso que nós estamos iniciando essa série hoje, De Volta ao Fundamento. Nos próximos domingos, nós vamos abordar temas sensíveis para a família. Assuntos que só podem ser compreendidos e resolvidos se nós voltarmos para o fundamento da nossa fé. Uma graça perfeita de Deus que restaura famílias imperfeitas. Podemos orar? Senhor, eu quero pedir agora a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, para que, apesar de mim, Pai, o Senhor me use para transmitir a tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos iniciar falando de um momento crucial na história da redenção da humanidade, na história da salvação do mundo, o chamado de Deus na vida de Abrão e Sara, ou Abrão e Sarai. É isso mesmo, depois eles mudam de nome, vocês lembram disso? Abrão, um arameu, nascido numa cidade chamada Ur, dos caldeus. Uma cidade ao sul, lá embaixo, ao sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Tanto Ur, onde ele nasceu, quanto Arã, para onde eles foram depois com a família, eram cidades pagãs, eram cidades cheias de idolatria. A gente não está falando aqui de um super crente, a gente está falando de gente pagã, que não conhece a Deus. O pai de Abrão, Terá, então ele tem, a história começa dizendo que ele tem três filhos. Ele tem Abrão, outro filho chamado Naor e um outro filho chamado Arã. Infelizmente, Arã morre e deixa um filho chamado Ló. Você deve lembrar da história de Ló, estátua de sal, quem fez EBF, lembra da musiquinha, né? Abrão, então, ele se casa com uma mulher chamada Sarai, muito bonita, a mais jovem que ele. Naor se casa com Milca. Lá em Ur dos Caldeus, então, Abrão recebe um chamado de Deus, através de anjos que falam com ele. E esse chamado é para ele sair de lá onde eles estão e ir para uma cidade, ir para um lugar onde Deus os mandaria. Lá no capítulo 11 de Gênesis, então, nós vemos lá Terá, o pai de Abrão, né? Abrão, Sarai e Ló, saindo de Ur dos Caldeus, ao sul, e indo para Canaã, ou pelo menos era para ir para Canaã. Porém, só que eles chegam num lugar chamado Arã, a 950 quilômetros ao norte de Ur. Arã, exatamente, o mesmo nome do filho que Terá tinha perdido. Percebe? Então, o que acontece quando eles chegam lá? Eles acabam ficando por lá. Aí em Gênesis 12, nós vemos o relato do chamado que aconteceu lá em Ur, antes de Gênesis 11. Tá conseguindo acompanhar aqui? É por isso que o chamado de Deus para Abraão foi lá em Ur, mas o texto diz que eles saíram da onde? De Arã, 950 quilômetros de distância. Faz sentido para você? É por isso que lá em Atos, no capítulo 7, Estevão faz um discurso e ele diz que Abraão recebeu o chamado em Ur. Só que o texto de Gênesis que a gente vai ver agora diz que eles saíram de Arã. Esse texto, então, ele mostra que Deus escolhe Abrão. Quem era Abrão? Um homem pagão. Um homem de 75 anos de idade, sem filhos, muitas vezes passivo, muitas vezes mentiroso. E a sua esposa? Uma mulher muito bonita, eu já falei. Uma mulher estéril, não podia ter filhos. Frustrada e, por vezes, manipuladora. Que dupla, hein? Tá bem para começar uma família assim, certo? O nome Abrão quer dizer pai elevado. Deve ser um pouco frustrante ter o nome que não tem nada a ver contigo, que não é o que você é, certo? É tipo assim, se o meu nome, Eduardo, significasse homem magro e cabeludo. Certo? Não entendi. Deixa pra lá, né? Esse pai elevado não tinha filhos. E como a gente ouviu semana passada, na mensagem do pastor Silvado, nomes são muito importantes. Vamos lá então. Abre lá comigo o texto de Gênesis 12. Nós vamos ler do 1 a 3. Gênesis é fácil, o primeiro livro da Bíblia. Abre lá comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, o chamado de Abrão não foi um chamado só para mudar de cidade. O chamado de Abraão não foi um chamado para um novo emprego. Não foi um chamado para um novo ministério na igreja. Ah, você trabalha com o ministério infantil, agora você vai ajudar os guardiões porque o seu filho já tem 9 anos. O chamado de Abraão era um chamado para separação. Era um chamado para obediência a Deus. Para uma vida centrada em Deus. Para abandonar os ídolos do passado dele, os falsos deuses que Abraão adorava. E a partir dele, um povo. Um povo enorme. E a partir desse povo, um Messias para o mundo. A partir desse Messias, salvação eterna estaria à disposição de toda a humanidade. Nós chamamos Abraão de o pai da fé, certo? Ele realmente é o pai da fé. Mas a fé para ele não era simplesmente uma confiança de que Deus iria suprir todas as necessidades durante a viagem dele. A fé dele era uma fé no plano perfeito de Deus para a história do mundo. Não só para a história dele. Abraão foi chamado para se tornar, para ser povo de Deus. Abraão e Sarai, uma família imperfeita. E o que que você e eu temos em comum com essa família? Sabe o que que nós temos em comum? Nós também somos chamados para viver como peregrinos, como eles. Nós também somos chamados por Deus para ser o quê? Povo de Deus. Assim como lá em Gênesis, hoje existe um chamado de Deus na vida do seu povo. A primeira carta de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 9, diz assim, você conhece, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Que maravilha saber que nós somos chamados para ser povo exclusivo de Deus. Assim como Abraão. Escolhidos por Deus para que o Messias, Jesus Cristo, se torne o quê? O Salvador de muitos. Que privilégio você e eu temos. Somos povo de Deus. É por saber disso que essa igreja aqui encoraja você a viver o Evangelho. Encoraja você a saber como compartilhar o Evangelho. É por isso que nós aqui da IBB temos vários cursos para te ajudar. Grupos de guerreiros. Nós temos PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Nós temos a EBD. E temos algo como a jornada do discípulo, por exemplo. Talvez você não conheça ainda, mas a jornada do discípulo é um curso de 4 módulos, 4 meses. E nós passamos por todo aquilo que eu gosto de chamar o DNA da IBB. Que é um DNA discipular. Deixa eu aproveitar aqui, fazer o merchan, tá? Dia 5 de março, começa a nova turma. Se você não fez, se inscreve lá, vale muito a pena. Tenho certeza que o investimento vai valer a pena, tá? Vamos fechar o merchan aqui e voltar. Queridos, assim como na sua família e na minha família, para Abraão nem tudo era perfeito, certo? A vida de Abraão deveria refletir o caráter daquele que o chamou. Um caráter perfeito. Porém, Abraão era homem, como você e eu. Abraão era pecador, como você e eu. E então, aos 75 anos, esse homem chamado por Deus, mesmo crendo na promessa que Deus fez para ele, ele e Sarai, sua esposa, achavam que precisavam dar uma ajudinha para Deus. É a partir daí que a mentira na vida de Abraão, ou de Abrão e Sara, começa, ou ganha espaço na história deles. A Bíblia diz que naqueles dias, quando eles estavam em Harã, houve uma fome terrível, e Abraão e Sara, então, eles vão para onde? Para o Egito. É interessante, né? Não era para eles irem para Canaã? Deus não iria suprir todas as necessidades? Só que a grama no Egito era mais verde. Percebe a semelhança com a gente? A grama do outro é mais verde. A grama daquela igreja lá é mais verde. A casa do meu vizinho é melhor. Nós temos a síndrome da grama mais verde, né? Só mais uma semelhança. Abraão então olha, chegando no Egito, ele olha para sua mulher e lembra que ela era uma mulher linda. Gente, vocês não estão entendendo o tipo de linda aqui. Não era qualquer linda. Era uma mulher com mais de 60 anos, por volta dos 65 anos, que competiria em qualquer concurso de beleza com as menininhas de 20 anos e ganhava. Ela era uma mulher linda. Abraão olha para ela e fala: ixi, vai dar ruim aqui. Ele, muito esperto que era, então, ele tem uma ideia incrível. Afinal de contas, não é pecado tentar ajudar Deus um pouquinho, certo? Olha o que o texto diz. Vai mostrar ali. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, e realmente era meia-irmã de Abraão, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Abraão estava tão disposto a permanecer vivo, que ele cederia a sua própria esposa para ter relações sexuais com o faraó, porque eu preciso estar vivo. Gente, homem, você faria uma coisa dessa? Eu não gosto nem que abrace muito minha esposa por aí. Mas ele estava disposto a isso. Queridos, antes de existir um jeitinho brasileiro, sabe o que já existia? O jeitinho Abraão e Sarai de ser. Sabe o que é? Para me livrar de um problema, eu conto uma mentirinha. E tudo, é uma mentirinha branca, né? Se o chefe falar para diz que eu não estou, ah, eu digo, né? Porque a mentira é dele, é para garantir o meu emprego. Não tem problema nenhum nisso. Problema nenhum. O jeitinho Abraão, ou Abraão de ser, não terminou só com essa mentira, não, queridos. Sara também se meteu nessa de dar um jeitinho. O chamado de Abraão não era um chamado para sair da sua terra somente, como nós já falamos, mas era um chamado para construir o quê? Um povo. E a partir e esse povo seria construído a partir de um filho que ele teria na velhice. Só que isso parecia loucura para eles. Parecia loucura para Sara. Sarai, muito esperta que era, né? Ela também era esperta. Ela estava ouvindo quando o anjo falou para Abraão. E quando Deus falou que eles teriam um filho. Você lembra o que ela fez? Consegue lembrar no texto o que o texto diz? Que ela riu. Ela está lá rindo, né? Cá entre nós, tá? Na verdade, eu acho que qualquer um de nós riria, certo? Eu fico imaginando Deus chegando para mim e dizendo: não, Eduardo, você vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Piada, né? É que você nunca viu eu jogar futebol. Se visse, você ia saber que é piada. Essa seria uma piada muito boa, se não fosse Deus falando. O problema maior não foi o riso, foi a mentira. Uma mentirinha do bem, uma mentirinha branca, uma mentirinha pequenininha. Olha o que o texto diz. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Aí o anjo diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Abraão tinha 99 anos aqui. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. O problema não era só, né, entre aspas, só a mentira. Abraão e Sara, eles sofriam de, ó que bonito, síndrome da precipitação e ansiedade crônica. Bonito isso, né? Ou seja, eles achavam que Deus precisava de uma ajudinha para fazer aquilo que ele mesmo tinha prometido que iria fazer. Você já tentou ajudar Deus a fazer algo que ele prometeu que ele vai fazer? Queridos, precipitação e ansiedade na vida de Abraão e Sara era algo muito sério. Naquela época, era comum entre os povos pagãos que o líder de um clã, de uma tribo que não tivesse filhos, ele poderia manter relações sexuais com uma serva, para que então, finalmente, ele tivesse a chance aí de ter a descendência garantida. O que Sara sugere para Abraão, e Abraão aceita, era algo normal. Vamos fazer o que todo mundo faz, é assim que funciona, não tem problema. Todo mundo faz download de filme na internet. Todo mundo faz isso, faz aquilo. O texto, ele diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu, ainda bota a culpa em Deus, me impediu de ter filho, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. O que que Abraão fez? Imagina, está errado, Deus chamou a gente para ser puro. O que que Abraão faz? Abraão atendeu a proposta de Sarai. E assim, dessa forma, mais um pedaço da família se quebrava. O filho dessa união entre Abraão e Agar, alguém lembra o nome dele aqui? Ismael. Você lembra quem é Ismael? Quem foi Ismael? Ismael é o pai dos povos árabes hoje. É da onde vieram os árabes, os muçulmanos e todos os maiores inimigos do povo de Israel hoje. Aquilo que era para ser só uma ajudinha virou o quê? Um monte de cacos quebrados. Sabe, queridos, a mentira, precipitação e ansiedade nas famílias de hoje também é um problema. Além de nós sermos chamados por Deus para ser povo, sabe o que mais nós temos em comum com Abraão e Sara? Mentira e precipitação. A mentira e a precipitação em nossa família, em nossas famílias, hoje ela se dá de várias formas. Um adolescente de 15 anos que desonra os seus pais ao começar um namoro. um empresário que vê na sonegação de impostos a única solução, a única chance da sua empresa crescer. A divorciada que se entrega para o primeiro homem que demonstra algum afeto, porque é a chance de prover um pai para o seu filho. Quem sabe você já usou frases do tipo, oh, eu já estou chegando, mas nem saiu de casa. Alguém aqui não é culpado disso? Fala que eu não estou. E que tal essa, no passar no mercado, no shopping, o filho olha, ah pai, isso aqui. Não filho, na volta a gente compra. Algum não culpado aqui? Desculpa, não deu para ir. Mas no fundo você não quis ir. Nós vivemos num país onde a mentira ela é glorificada. Onde a mentira é elogiada. E ainda chamamos isso, sabe de quê? Jeitinho brasileiro. Não, esse é só nosso jeitinho. Nós temos o desejo contínuo de dar um jeitinho nas coisas, de lutar com as nossas próprias forças, eu resolvo. Nós somos motivados hoje, infelizmente, por um tipo de evangelho coach. Nós somos motivados a acreditar que nós somos feitos para ser felizes. E que o meio de para alcançarmos isso depende inteiramente de quem? De mim. De nós. Veja bem, eu não estou falando contra coaching. Pelo contrário, tem alguns bons amigos que são coach e são muito crentes. Eu estou falando aqui contra uma teologia coach que ensina que nós devemos acreditar em nós mesmos para sermos felizes. Que depende somente de nós. Que se formos espertos, nós venceremos. Se você ouvir o seu coração, já ouviu essa frase? Se você der o seu melhor, afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz. Sim, é verdade. É verdade, Deus quer. A felicidade, ela é fruto de fazermos aquilo para o qual Deus nos criou para fazer. Sim, a felicidade vem assim. Mas adivinha só? Não. Nós não fomos criados para ser felizes. É duro isso, né? Nós fomos criados, sabe para quê? Para glorificar a Deus. E o único jeito de você ser feliz, sabe qual é? Glorificando a Deus. Você, jovem, solteiro, adolescente, adulto solteiro, viúva, viúvo, divorciado, divorciada, você será feliz somente quando Jesus te satisfizer. Não é um casamento, não é um namorado, não é um relacionamento, é Jesus. Pare de tentar dar um jeitinho. Confie em Deus. Eu acho tão interessante que vários de nós falamos, ou todos nós gostaríamos de ter diferentes dons, né? Dom de ensino, dom de profecia, dom de cura, dom daquilo. Mas onde estão aqueles que Deus capacitou com um dom chamado celibato? Não, isso não existe mais. Você já pensou que talvez, só talvez, Deus queira que você permaneça solteiro? Tudo que você precisa é Jesus. Talvez você tenha saído de Ur, mas Ur não saiu de você. Talvez você continue com a lente errada, a lente pagã, que diz que você só vai ser feliz se tiver um bom relacionamento com uma mulher, com um homem. Querido, está na hora de mudar essa lente. Confie em Deus. Os problemas na vida de Abraão eram muitos, eram grandes. A gente não vai falar de todos, mas deixa eu listar alguns só. Mentira, ansiedade, precipitação, passividade do homem, desrespeito por parte da mulher, briga dos filhos, familiares e morais, relacionamento extraconjugal, preferência por um filho em detrimento do outro. Sabe, queridos, se o problema é grande, se os problemas são muitos, sabe o que é infinito? A graça de Deus. Se os problemas são muitos, a graça de Deus é maior. Você concorda com isso? Amém? A graça de Deus na vida de Abraão e Sara também era algo presente e real. Hoje, ao lendo, nós temos a Bíblia completa e ao ler a história, que você vai ler lá depois, 11 a 25 capítulos de Gênesis, né? Hoje nós conhecemos o final da história. Abraão, ou Abrão, o pai elevado se torna quem? Abraão, pai de muitos. Aquilo que parecia impossível acontece. Cacos quebrados se tornam o quê? Algo útil, algo bonito, uma verdadeira obra de arte. E quem era o artista? O artista, no caso, não era a Kit aqui. Eu agradeço a Kit, muito obrigado. O artista é o próprio Senhor Jesus. E sabe qual que é a cola que restaura esses cacos? É a graça de Deus. Aquilo que parecia impossível na vida de Abraão acontece. Abraão tinha 100 anos quando Sara dá à luz a um bebê. Sem jeitinhos, sem ajuda, sem mentira. Do jeito, exatamente do jeito que Deus disse que seria. O texto lá de Gênesis, no capítulo 21, de 1 a 7, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época o quê? Fixada por Deus. Na época fixada por Sara? Na época que Abraão determinou? Na época em que Deus determinou em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Isaque. Você sabe? O filho da promessa. Aquele que mais tarde seria o pai de Jacó, que também foi complicado, mas que se tornou Israel. Da onde veio quem? Jesus era o quê? Da onde veio Jesus, o Messias. Você percebe a importância daquela grande família, complicada família, para nossa grande família hoje? Complicada família, imperfeita família. Porque Deus juntou aqueles cacos na família de Abraão e Sara. Porque Deus fez aquilo lá naquele tempo, nós podemos ter a certeza que Ele ainda faz isso hoje. A graça de Deus na vida das famílias hoje continua abundante, continua infinita. O Senhor continua a restaurar famílias para a glória dEle. Ele continua pegando cacos e transformando em obra de arte. Eu quero contar uma história para vocês, a história do Júnior e da Fabrícia. Eu estou vendo eles aqui, ó. Bênção de Deus esses dois. Os dois têm histórias tristes. Os dois passaram por casamentos destruídos, divórcio, tristeza, abandono, abuso, tristeza. Fez parte da vida deles. Nenhum dos dois é santo, certo? O Júnior, homem duro, ex-lutador de MMA. Adorava uma confusão, certo? Meio ogro, segundo a própria Fabrícia. A Fabrícia, mulher durona, independente, meio desconfiada, mãe solo, avó, criou suas duas filhas, duas, sozinha. Sofreu muito, né? Cacos. Ao olhar para a vida desses dois há pouco tempo atrás, nós enxergaríamos apenas cacos. Mas por algum motivo misterioso, Deus foi misericordioso com a vida deles. O Júnior é outro. A Fabrícia é outra pessoa. Essa semana eles casaram. Nós não celebramos os cacos. Ontem nós celebramos a obra de arte que o Senhor fez e que continua fazendo na vida deles. Olha a foto deles aí, que coisa linda. Ali a gente tem filho de um, neto do outro, tá? Os cacos que Deus juntou e fez uma obra de arte maravilhosa. Ontem nós celebramos a misericórdia de Deus, que transforma cacos quebrados em uma linda obra de arte. Que tal a gente olhar aqui como estão os nossos cacos quebrados? Será que rola alguma coisa? Será que Deus transforma cacos? Posso levantar esse aqui já ou não? Esse aqui tá, eu vou levantar o outro que foi feito no culto das 9. Jesus. Jesus é o artista. E a graça dele é a cola. Eu vou deixar aqui para quem quiser ver depois. Aliás, se você quiser levar para casa, depois conversa comigo. Vamos fazer um leilão nesse negócio aqui. E quem der mais para ajudar a IBB Pinhais, leva. Que tal? Uma boa, né? Jesus, o artista, que transforma cacos quebrados em uma linda obra de arte. Abrão e Sara, Júnior e Fabrícia, a sua família e a minha família, o que todos temos em comum? Somos todos cacos, esperando a restauração eterna. Confiando na graça infinita do Senhor, que transforma cacos quebrados em uma linda obra de arte. Talvez hoje você esteja aqui e esteja se sentindo um caco. Queridos, Deus me mandou aqui hoje para lembrar que Ele é o artista. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa deixar de tentar resolver tudo pelas suas próprias forças. Quem sabe hoje é o dia que você está entendendo que a felicidade só virá realmente à medida que você se entregar para esse Senhor. Abaixa sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero falar com você primeiramente que talvez nunca tenha entregue a sua vida nas mãos desse Senhor, que transforma, que restaura. E hoje você quer entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que a minha vida está um caco, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você decide hoje se entregar ao Pai e deixar que Ele seja o artista que transforma a sua vida. Você entrega a sua vida para Jesus hoje. Diga assim para Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diga assim: eu confesso que preciso do Senhor e creio que o Teu poder pode restaurar a minha vida. Quero perguntar para você: tem alguém aqui hoje que fez essa oração? Se você fez essa oração entregando a sua vida, levanta a sua mão para eu poder ver. Eu quero me alegrar com você. Alguém nesse canto aqui, aqui à minha direita, fez essa oração? Levanta a sua mão para eu poder ver. Dizendo: hoje eu entrego a minha vida. Que legal, lá no fundão estou vendo. Deus te abençoe muito. Que alegria saber disso. Alguém aqui no meio, alguém está entregando a vida para Jesus hoje, dizendo: eu entrego a minha vida. Eu cansei de tentar dar o meu jeitinho, eu entrego para o Senhor. Alguém aqui desse lado, à minha esquerda, entregando a sua vida para Jesus? Lá no canto aqui. Bênção. Bênção de Deus. Talvez a entrega que você precise fazer é um pouco diferente hoje. Talvez você esteja para desistir do seu casamento. Talvez você esteja a ponto de desistir da sua vida. Eu estou aqui para dizer que o Senhor tem um plano para a sua vida. Que Ele quer restaurar o seu casamento, que Ele quer restaurar a sua família, que Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te tornar um homem de Deus. Ele quer fazer de você uma mulher segundo o coração dEle. Talvez o que você precisa fazer hoje é consagrar a sua família ao Senhor. Você decide hoje consagrar a sua vida e a sua família ao Senhor? Esse é o teu desejo? Esse é o teu desejo, colocar a tua família e dizer: Senhor, eu sei que minha família é complicada, minha família é imperfeita, mas a tua graça é perfeita. Se é esse o teu desejo hoje, se essa é a tua oração, eu peço que você fique de joelhos aonde você está. Que você se ajoelhe aí. E com esse gesto você vai estar dizendo: Senhor, eu quero entregar minha família nas tuas mãos. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas a tua graça, essa sim é perfeita. Nós vamos cantar mais um pouco. E aproveita, fica de joelhos aí e coloca a tua família nas mãos do Senhor.
Abre todas as portas, esteja em todo lugar. Pode aqui morar, Jesus. Abre todas as portas, esteja em todo lugar. Pode aqui morar, Jesus. Abre todas as portas, abre todas as portas, esteja em todo lugar.
Você pode ficar de pé comigo? Eu tenho duas palavras aqui. Uma que foi feita no culto da manhã, das 9, e agora. Vocês conseguem ler comigo? Jesus e graça. Jesus é o artista. A graça dele é aquilo que transforma cacos quebrados numa linda obra de arte. Você pode orar comigo? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós colocamos as nossas famílias diante de Ti. E pedimos, Pai, que o Senhor continue a Tua obra, continue trabalhando, transformando os nossos cacos em algo lindo, maravilhoso, útil, que glorifica o Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, porque Jesus é o artista. Obrigado porque a Tua graça é a cola que nos dá valor, que nos restaura, Pai. Senhor, eu peço que cada um de nós aqui vá para casa hoje sabendo que não existe problema, que não existe caco quebrado, que não existe barreira que o Senhor não tenha poder para resolver. Que o Senhor não possa restaurar, que o Senhor não possa transformar, e que assim, Pai, as nossas famílias imperfeitas reflitam a Tua maravilhosa graça, perfeita em todas as coisas, para sempre. Amém.